O The Santos tá dizendo que o desenhando quadrinhos é o melhor do McCloud. Aí, cara, é que o Libre não tá aqui agora, mas acho que eu posso falar por ele quando tem uma coisa de bater no peito, saca? O desenhando quadrinhos, a gente já tava na academia. Né, Libre?
Voltei, desculpe.
O desenhando quadrinhos, a gente não gosta tanto, talvez porque a gente já estivesse na academia quando ele saiu.
Cara, o desenhando quadrinhos? Desenhando, né? É o terceiro volume.
É o terceiro.
Cara, eu curto ele. Só que sabe o que eu acho engraçado? É, quando eu li, por exemplo, eu concordo com o De Santos. É, assim, melhor, assim, em termos de qualidade, de estofo, de estrutura, de
construção. Mas falta o coração.
É poderoso. Só que esse que é foda, porque ali ele não tá fazendo entretenimento. Aqui, spoiler. Esse aqui é entretenimento, né? Você lê assim, cara, você sai sorrindo no final do livro. O desenhando os quadrinhos, ele tem muito mais estofo, muito mais estrutura, mas é um livro que pede trabalho, cara. Você lê um capítulo dele, você tem que parar e descansar, cara. Porque, tipo assim, ele joga tanta informação e ainda no final ele tem um resumão lá que você vê o quão é complexo. Não só complexo, mas o peso de tudo que ele vai colocando, porque é muita coisa para você prestar atenção para fazer a história em quadrinho, né? Eu acho bem, bem bacana. Eu concordo com o De Santos.
É, eu acho que pega no esquerdo, porque eu gosto mais do outro, porque tocou no meu esquerdo, né? Porque eu tava lá.
Sim, e... Não. É, depende do que você quer. Eu também, cara, isso daqui faz parte da formação, cara. Isso aqui é altas lembranças.
Assim. É por isso, né?
Mas o desenhando, assim, se tu quer fazer quadrinho, tu quer comer, pega o desenhando. Se tu, se tu aprecia história em quadrinho, leia o Desvendando. Se você gosta de quadrinho, isso aqui faz... Bicho, isso aqui faz você querer ser quadrinista. O desenhando faz você se tornar quadrinista. E daí o querer pro se tornar tem um caminho que se chama trabalho, que daí o desenhando ele é pesado por causa disso. Ele vai explicar todo o trabalho que você tem que fazer, cara. Não é,
não é tão treino, simples assim. O Evandro tá perguntando cadê o nosso livro sobre quadrinhos. Sobre quadrinhos.
Pois é, a gente já podia fazer, né?
Mas já temos nossas dissertações e monografias e teses.
Estamos distribuindo.
Mas sim, podia fazer. Tá de graça, só procurar por Liberpaz.
Pode fazer um projeto. Porque a gente pode fazer um projeto. A gente pode fazer um projeto. Essa ideia é boa, Evandro. Gostei.
Vamos obrigado. Pensar nisso. Vamos pensar nisso. Aqui, sim. O Rodinelli perguntando um bom conceito do que é quadrinhos. Cara, são vários. Ó, o do Will Eisner que eu mostrei funciona. O que o Liber mostrou funciona. Tem mais um, dois... Tem mais dois aqui que eu vou mostrar que também vão funcionar nessa ideia do que é quadrinhos. Então, o ideal é você ir pegando vários autores para você ter a sua própria definição a partir deles, né?
É, que é bem... É, porque o problema da definição de quadrinho, cara, é que ou você faz uma definição que acaba excluindo um monte de coisa que é importante, que devia considerar como quadrinho, ou você faz uma definição que abre demais e, de repente, você está colocando coisa que não tem nada a ver. Então, sempre tem... E quando você vai tentar fechar... Não, isso aqui é quadrinho. Vai aparecer algum lazarento com um exemplo que quebra a tua definição, mas que você olha e não tem como dizer que não é quadrinho.
Isso.
É muito ingrato, cara. É muito ingrato, assim. É bem complicado.
Ou muito complexo, como disse o Tony.
É punk. Exatamente.
Então, o ideal é você ler vários. A minha definição de quadrinhos está entre os próximos três livros, né? O anterior, que eu falei, e os outros dois... explicam para mim o que é quadrinhos. E mais outros que o Liber apresentou, enfim, né? Vai, Liber, apresenta o seu segundo. E a gente já tá com uma hora de live. Não sei se vai dar apresentação.
Não, meu segundo foi esse, eu falei dele.
Ah, então sou eu? Nossa. Então se sou eu, o meu segundo é esse aqui, ó. O livro do Paulo Ramos, A Leitura dos Quadrinhos. Eu acho que, da editora Contexto. Cara, esse livro tá tão riscado e... Caramba. Assim, ele tá esbagaçado. Eu lembro que, daí depois, quando eu comprei esse livro, eu não conhecia Paulo Ramos. Isso é bem legal, porque hoje eu posso dizer que ele é meu amigo, né? Tipo, amigo mesmo, de sair. Quando eu vou pra São Paulo, a gente sai pra ir na padaria, porque o Paulo adora padarias. E assim, é muito legal, sabe? Ter um autor que foi importantíssimo. Se você olhar, aqui tá até, não sei se dá pra ver, mas tá até manchado de tanto que eu manuseei o livro. E é muito legal você ter o cara que te inspirou e tal, depois poder chamar ele de amigo. Cara, isso é uma das coisas que toca no esquerdo, né, cara? Que fazem valer a pena e tal. Mas além disso, além do Paulo ser meu amigo, cara, é um livro essencial pra gente entender o que são quadrinhos no século XXI. Né? aí ele dá vários exemplos, ele pega pela mão, ele pega a pessoa pela mão e fala, vamos lá, negão, eu vou te explicar o que é um quadrinho. Vem aqui, menininha, eu vou te explicar o que é um quadrinho. E vai explicando, bem devagar, cara. Eu não sabia nada, cara, de quadrinhos até ler esse livro. O livro do Paulo me ajudou, mas não é muito demais. É, na minha dissertação tem dois livros, esse e o próximo, que são os pilares da dissertação. E o Paulo é um desses. E além disso, o Paulo fez uma coisa que foi reabrir os livros teóricos de quadrinhos para a galera mais massificada, de uma forma maior. Sim, já tinha o Canin, já tinha o Cirne, mas esses caras já tinham se afastado da pesquisa, ou pela idade, enfim. E o Paulo retoma junto com o Valdomiro Vergueiro, que lançou até um pouquinho antes aquele Como Usar os Quadrinhos em Sala de Aula. Mas o Paulo, ele pega o quadrinho e fala, não, vamos pegar, porque o livro do Canin estava esgotado há décadas. O Cirne também esgotado, ele falou, vamos reler esses livros e vamos fazer um livro de história em quadrinhos para uma pessoa que está aprendendo o que são quadrinhos. E ele pega o leitor pela mão e vai te explicando, olha, quadrinhos é isso, balão é isso, requadro, que ele chama de vinheta, requadro é isso. Do seu, e ele vai explicando elemento por elemento dos quadrinhos numa linguagem que é muito legal. Ele vai explicar o que é gênero, porque tendo que lembrar que o Paulo é um cara das letras. Ele vai lembrar o papel da cor, o papel... A base
gênero literário, só para deixar claro, né?
Isso, gênero literário, lógico. Não o gênero enquanto identidade. E é muito, muito interessante esse livro, né? E assim, o que eu posso dizer é que, putz, ele foi fundamental, já falei isso pro próprio Paulo e tal, foi fundamental pra minha dissertação. Né? Sem falar, claro, que o Paulo estava na minha banca de mestrado, depois estava na minha banca de doutorado, né? Enfim. E é, cara, se você. É outro livro desses que, se você quer uma visão daí mais aprofundada de quadrinhos por um cara que não é quadrinista, esse é o primeiro livro. Porque o Will Eisner e o McLeod não são da academia. Will Eisner e McLeod são caras que são da prática, que escreveram livros. O Paulo é o cara da academia, que vai se preocupar com questões acadêmicas na hora que ele for discutir os quadrinhos. Ele vai se perguntar, tá, e quadrinhos é literatura? Tem essa pergunta aqui. É, ele vai pegar autores de estofo, ele vai pegar Bakhtin para discutir quadrinhos, ele vai pegar...
O Barbieri.
Barbieri, teoria literária, ele vai pegar tudo isso para discutir quadrinhos. Né? Teoria de imagem, teoria literária, para isso. Então é um livro que...
E é leve, né, cara? É introdutório, é porque ele não vai fundo. Ele dá o nome dos caras, explica ali a situação. Eu acho que esse livro é bem legal para professores que querem começar a trabalhar com quadrinhos assim em sala de aula. Acho que ele... E o Érico Assis mesmo, nesse livro aqui, do Balões e Pensamento. Aliás, esqueci só de falar, gente. Antes que eu esqueça, o Érico Assis também fez a tradução disso aqui, tá? Do Escrevendo para Quadrinhos. Só para constar. Mas aqui no Balões e Pensamento, ele cita o livro do Paulo também, esse livro aí, como uma base para quem quer começar a fazer crítica de quadrinhos. Porque tem todo um glossário, a relação que o Paulo tem, por exemplo, com o McLeod e o Eisner, é que ele pega os termos que o McLeod e o Eisner usam e reconhece, só que dá umas recontextualizações. Ele dá umas, vai fechando umas coisas, porque ele não fica só no McLeod, ele considera o McLeod e o Eisner e mais um monte de gente. Ele vai falar do Humberto Eco, vai falar do Barbieri, vai falar de um monte de gente que estudou quadrinhos, e daí vai construindo essa questão dos termos, né, para você se referir, vinheta, quadro, requadro, que daí você começa a ter o vocabulário que precisa. É que nem falar de plano, contraplano, né, direção de fotografia. Tipo, você começa a criar um vocabulário que ajuda, né, a abordagem.
O meu segundo capítulo da minha dissertação, a estrutura dele eu quase que copiei do Paulo, na cara dura. E como eu disse, o Paulo tava na minha banca, né? Então, tudo bem, mas eu copiei. É explicar o que é cada elemento. Eu não tinha visto isso antes. Mesmo no livro do Will Eisner, é tudo meio junto e misturado, porque ele é um cara da prática. Né? O do McLeod também é um cara da prática. Mas o Paulo, ele tem aquela questão do cara da literatura, né? Das letras, que ele, da linguística, que ele vai pegar cada elemento, sabe? E analisar cada elemento individualmente, para depois todos esses elementos individualmente naquela esquema de olhar o todo pela parte, como é que é o nome disso? Lieber, como que é o todo pela
parte? Era psicologia, né?
Gestalt. Gestalt, isso. Aí ele vai pegar toda essa parte, analisar as partes para depois, numa versão mais gestaltiana, ver o quadrinho como um todo, né? Então, putz, é sensacional, cara. E agora parece que saiu a segunda versão, a segunda tiragem do livro, que já estava esgotado. Né? Eu comprei de boas, assim, porque o livro acho que é de 2008, eu comprei em 2008. Uhum.
Mas se interessa para vocês, se vocês quiserem ajudar o Bezos a fazer mais uma viagem no espaço, está disponível lá na bodega dele.
Para ir para o espaço numa estrutura fálica, né? Tem lá para
vender. Tá lá na bodega do cara.
É de 2009 o livro, cara, do Paulo. 2009. E tem até o autógrafo dele. Ele falou, o autógrafo está escrito assim: "Caro Rodrigo, fico feliz de ver o livro todo rabiscado. Sinal que foi útil." E é isso mesmo, meu livro tá inteiro rabiscado. Né? E o Paulo, cara, cada vez que a gente vai para São Paulo é sempre divertido. E, de novo, é muito legal poder falar que o cara é meu amigo e tal, né? Deixa eu ver aqui. Nossa, tem tanta mensagem, cara. Vamos ver. É, o Bruno falando que a gente vai fazer uma obra bacana sobre HQ. Pode ser. É, acho que é uma ideia,
A gente faz.
A editora do Kitnet HQ não vai, porque a editora dá trabalho e a gente já tem trabalho pra cacete. Né? Só se algum dia eu for demitido da faculdade, eu pense. Mas...
Eu achei essa pergunta muito boa, cara, porque eu acho que não é nenhuma questão do que a gente gostaria de publicar, que eu acho que eu, pelo menos, eu converso tanto com meus amigos editores, assim, que eu vejo que você tem que ter um perfil para editor que eu não sei se eu tenho, cara. Que eu acho que o perfil de editor, ele tem umas certas características, assim, de ser aquele cara meio curador, meio pesquisador, meio de ir atrás, de estabelecer todas aquelas relações entre todos os profissionais envolvidos. Acho que editor é... Eu não sei se eu teria esse perfil, cara. Acho que você teria, Scama, que você tem mais esse jeito coordenador, assim.
É mais pragmático, né? Mas mesmo assim, ter uma editora, não sei, cara. Porque o grande problema de uma editora não é editar. Editar é fácil, o problema é vender. O canal de venda, você pega o Pipoca e Nanquim. Eles podem lançar qualquer coisa, e eles não fazem isso. Eles lançam os troços super top, mas se eles lançarem qualquer coisa, vai vender. Porque eles têm um ótimo canal de vendas, que a gente não teria, né? O nosso canal é desse tamanhinho. Aí iam comprar 200 pessoas, e a tiragem mínima é 1.000. Então não tem como, né? Ó, o Vanderlei falando que não gosta da definição do Paulo. É, não, desculpa, que gosta da definição de história em quadrinhos do Paulo, mas que não concorda totalmente com ele, né? Porque ele diz que o quadrinhos não precisa da arte pictória. Então, essa é a discussão, né? Essa é uma das discussões sobre o que é quadrinhos e o que não é, né? O Grilo tá falando do Fukuyama, né? Que declarou o fim da história.
Sim.
E foi importante, cara. Essa declaração dele foi super... Não, é verdade. Pra história... Eu tava na faculdade quando ele escreveu esse livro. Ele escreveu, acho que em 93 o livro, 92, 93, eu entrei em 94. Então os professores, é óbvio que ele não quis falar que tinha acabado. Ele queria fazer uma reformulação, porque a história, até então, a história se dividia, pelo menos no século XIX e XX, entre comunismo, entre duas formas de poder. Né? E daí, claro, daí tem o fascismo, entre formas de poder. Aí o Fukuyama vai falar assim, olha, agora só tem uma forma de poder. Se só tem uma, não tem discussão. Então acabou a história. A história que era feita... Até a queda do Muro de Berlim era uma e agora é uma nova. Pô, é bem legal a declaração dele, cara.
Eu sou favorável a entender direitinho o que ele quis dizer antes de pronunciar qualquer coisa a respeito.
É, mas é legal, cara. É legal o livro, porque é uma provocação. Ele não falou isso como uma certeza. Ele colocou assim, agora os historiadores têm que procurar outras áreas para explorar.
Ele falou assim, agora vai, gente! Foi.
Ah, é.
E foi, ele tava certo. Quem sabe que se ele não tava certo, né, cara? Porra.
A extinção da raça humana e tal. O pessoal, vocês gostam do Homens do Amanhã? Sim, eu gosto muito do livro, apesar do Gerard Jones, como a gente falou.
Ele tá na minha pilha, mas eu não li ainda.
Sério?
Sim.
Cara, e assim, esse livro não existe mais pra vender e não vai existir mais. Homens do Amanhã, pode esquecer, não vai mais ter. Mesmo o cara já tendo saído da prisão, eu acho que vão dar uma segurada nas obras dele, né? Aqui o De Santos falando que o Érico tinha que lançar um livro sobre teoria dos quadrinhos. Ele quase lançou um, mas tem a tese do Érico também, disponível na internet. Procura por Érico Assis, a tese dele de doutorado. É bem legal, hein? Aí estão perguntando se a gente já leu o livro Aprenda e Faça Arte Sequencial. Não li, cara. Não... Como a mãe da Cléo Pires, não posso opinar.
Esse eu não peguei.
O Paulo Ramos ganhou muita grana com esse livro. Não. Quem ganhou foi a editora Contexto. Paulo não ganhou, não, cara.
Então.
Cara, o Gonçalo tinha que relançar a Guerra dos Business. Parece que tem um embrólio, né, dele com a Companhia das Letras, que eu não sei qual que é, cara. Eu não sei o que, que é, mas sei que tem alguma questão ali.
Tem uma discussão, mas eu concordo também com isso, cara. Aquele livro da Guerra dos Gibis, assim, ele é fundamental.
Fundamental para entender o Brasil até, cara.
É.
Eu acho que para entender o Brasil, para entender quem é o Roberto Marinho e tal,
que
cara.
Que pena que ele tinha que se acertar, cara. Ou com ela, ou tira da companhia e vai para outro lugar, né? Com o trabalho, porque esse é um texto que não podia ficar sem, assim, cara.
É, mas se a companhia pagou não como adiantamento, e sim como compra da obra, aí não pode mais, cara. É, assim, quando eu escrevi um livro para a editora InterSaberes aqui de Curitiba, né, da própria Uninter, eu recebia antes e não era adiantamento, é um dinheiro meu. Então a obra é deles. Por outro lado, né? Por outro lado, eu posso vetar uma nova publicação. Saca? Eu recebi por uma tiragem de 5 mil exemplares, 10 mil exemplares.
Mas
se eles quiserem fazer mais, eu posso vetar, mas eu não posso levar para outro.
E se fizer sucesso e virar filme, você ganha alguma coisa?
Aí não sei, cara. Mas duvido que um livro sobre fundamento da pesquisa histórica vire filme. Então não foi uma coisa que eu me preocupei, não. Ou cara, um de economia repente, política, né?
De repente o Spike Jonze fala esse aqui mesmo, ele transforma lá num roteiro bacana.
É, Spike Jonze. Bom, o Blow Up do Antonioni é um texto do... Como é que é? Do argentino lá? Jogo de Amarelo. O Cortázar. É um texto Cortázar. Do Cortázar, né? E eu li o texto, eu vi o filme, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Bom, daí o Earl tá perguntando se a gente já leu o Super Gods, não tive coragem.
Eu li, eu gostei, mas a gente já... Cara, eu li, eu gostei, eu recomendo. Mas, de novo, também, se curte Grant Morrison, curte super-heróis, você pega o Super Deuses. Eu acho bem bacana. Ele tem uma narrativa legal... Só que é Grant Morrison, então ele vai dizer que a Liga da Justiça melhor é a dele, não é a do Keith Giffen. Ele vai falar que o Watchmen não é tão grande coisa assim. É Grant Morrison.
Aquela dorzinha de cotovelo.
É, aquela dorzinha de cotovelo, assim. Então, é Grant Morrison, mas é bacana, eu gosto.
Ah, o Grilo tá discutindo aí na questão da história lá, né?
Fascinado, peraí, como assim?
Bravas com... Cara, acho que tem algum problema na tua digitação, Grilo, não consegui entender. É... Mas eu entendi desse jeito, né?
Pode Mas ser qual a declaração que... é a do...
Que do fim da história? É, que o cara quer fazer pra provocar mesmo. Olha aqui, ó, a gente tá aqui há quantos anos, né? Já estamos há 30 anos e estamos falando do cara, então, né?
Faz sentido. Eu não sou capaz de opinar.
Aí aqui o Ramon Flores falando do livro Fundamentos da Pesquisa Histórica por Quentin Tarantino. Isso é legal, uma luta sangrenta.
Tem? Eu quero.
Não, seria legal se o Quentin Tarantino fizesse um filme do meu livro.
Eu quero.
Né? E eu ia ganhar uma grana legal, ia ser bom.
Sim.
Mas vai lá, Liber, qual que é o seu próximo?
Cara, o pessoal tá falando aqui, inclusive é desse livro aqui, do Thierry Roestin, O Sistema dos Quadrinhos. A gente tava falando aqui de definição de quadrinhos e tal. Cara, eu posso falar de dois ao mesmo tempo, só pra puxar esse assunto do daí você vai faz lá. Dois aí e a gente fecha. Né? Desculpa, assim, mas é que a gente tá falando de definição de quadrinhos. O Roestin, ele é um semiólogo, ele atua na parte de linguística também. Então,
lá esse da sistema França. De quadrinhos,
lá da França.
É importante dizer que ele é da França.
O texto original é de 1999, que ele tem. Daí depois ele fez outras pesquisas e tal. Mas aqui ele vai trazer os conceitos de espaçotopia e, cara, artrologia. Que a gente até pode falar mais um dia, cara, eu topava de reler isso aqui. E fazer uma discussão mais a fundo, porque ele tem umas ideias muito legais aqui. Só que ele pega pela ideia da linguagem, né, da poética, da simbologia. Então ele vai definir os quadrinhos, são aquelas imagens que elas têm, ele chama de imagens solidárias. Ele não tem a ideia das imagens sequenciais. São as imagens solidárias, que são conjuntos de imagens dispostos que conversam entre si e constroem um significado para a gente. Então, é difícil, o cara a introdução dele é foda, porque é daquelas introduções acadêmicas que vai falando de um monte de coisa como se você já conhecesse, Então você tem uma falta ali de referência para pegar, e ele pega a definição de histórias em quadrinho, basicamente em relação, nessa relação entre as imagens solidárias e tal. E ele critica daí o outro livro, não é o outro livro, né, mas a outra perspectiva. Porque você pode definir quadrinhos como forma e linguagem, mas você também pode definir quadrinhos da perspectiva histórica. Daí o Santiago Garcia vai pegar isso aqui. Ele vai pegar a história da... que você tem, entende, por história em quadrinho, ele vai ir cavocando, ele vai falar como tem diferença entre você dizer que o Yellow Kid é o Marco, ou dizer que o Topfer é o Marco, depende das vezes de produção, depende de como você quer entender a história em quadrinho.